UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa, um canal educativo que é resultado de uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a empresa Brasil de Comunicação, EBC. Eu sou Elias Santos e nós vamos juntos até o meio-dia com o programa Conexões, que traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Mas eu não estou sozinho.
Não. E aqui também está a Luísa Glória.
Isso, Lores, do nosso lado.
Já ia quase ler aqui a cabeça da entrevista. Não, sou Luísa Glória, não sou o artigo. Então vamos lá. O artigo internacional Governança na Floresta Amazônica, publicado na revista Proceedings of the National Academy, a PNAS, PNAS, concluiu que os métodos de preservação adotados nos últimos 8 anos são os principais responsáveis pela diminuição em 77% das taxas de desmatamento em áreas florestais da região. O artigo teve a participação do coordenador de pós-graduação de análise e modelagens de sistemas ambientais do Instituto de Geociências da UFMG, o professor Britaldo Soares. E ele está na ponta da linha para falar com a gente sobre o assunto. Bom dia, professor.
Bom dia, Luísa.
Bom dia, professor. Aqui é Elias Santos. Muito obrigado pela participação.
Bom dia, Elias, também.
Bom, professor, quando a gente vê, em linhas gerais, assim, né, a diminuição em 77% da taxa de desmatamento nas áreas florestais da região amazônica, essa realmente é uma boa notícia, professor?
Não, com certeza. O Brasil aí vem mostrando um sucesso, né, no combate do desmatamento e dando uma grande contribuição para o mundo em termos da mitigação das mudanças climáticas.
Agora, é um estudo, né? Na verdade é um artigo, um estudo internacional que analisa o modelo de gerenciamento de prevenção do desmatamento na Amazônia. Esse modelo de gerenciamento, né? Analisar um estudo internacional, nós aqui dentro não poderíamos fazer esse estudo também, professor?
Não, na verdade já foi feito. Esse estudo complementa um artigo que nós publicamos na mesma revista em 2010.
Sim.
Então, que inclusive foi liderada por nós aqui da UFMG. Então, esse artigo que foi feito por um aluno um aluno de uma universidade americana, de Michigan, ele teve nossa ajuda.
Sim.
Mas ele complementa e corrobora com os nossos estudos anteriores.
Sim. O artigo de 2010, professor, ele trazia esses dados, já eram significativos assim, professor?
O que esse artigo está mostrando, o novo artigo está mostrando,
isso,
é que essa queda continuou, né? Quer dizer, nós estamos agora em 2013, o Brasil que o artigo está mostrando que o Brasil vem tendo sucesso, né, na governança da Amazônia e com isso a redução das taxas e mostrando aí o papel aí das áreas protegidas, né, no caso aí os três tipos de administração de áreas protegidas, que são as terras indígenas, as de uso sustentável, que permitem, essas duas permitem a ocupação humana, e de proteção integral, né, que não permite a ocupação nem o uso pelo homem. Aí mostra, por exemplo, o grande papel das áreas indígenas, sobretudo nas áreas de intenso conflito pela terra.
Sim.
O papel dessas áreas em deter o desmatamento, como por exemplo é o Parque do Xingu, no Mato Grosso.
Ok. Então, áreas indígenas, áreas de uso sustentável e áreas de proteção integral.
Isto.
Tá bom. Professor, essas áreas de uso sustentável, elas têm agricultura, mas de uma forma equilibrada, é isso, professor?
Olha, essas áreas de uso sustentável, elas são um grande desafio. Por quê? Porque elas permitem a ocupação do homem, mas de uma maneira sustentada ou ligada a atividades que sejam amigas da floresta, por exemplo, extrativismo, de produtos não madeireiros, como por exemplo a castanha do Brasil, a seringa. A gente sabe que esses produtos têm baixo valor de mercado. Então, um dos trabalhos que nós temos feito também aqui na UFMG, inclusive com parceria com a Universidade de Viçosa, é mostrar como que a gente pode agregar valor a essas cadeias produtivas florestais, né? Sobretudo nas reservas extrativistas. Por exemplo, nós temos um trabalho agora na reserva extrativista Chico Mendes, mostrando como é que a gente pode incrementar a cadeia de produção da seringa, certo? O Acre estabeleceu uma fábrica de preservativos e está comprando o látex, né, a seringa, para produzir esses preservativos. Então a gente precisa aumentar a produção, mas essa produção tem que ser viável economicamente. Com isso você coloca mais valor à floresta, agrega valor à floresta em pé e com isso incentiva a conservação, sobretudo dessas áreas que permitem a ocupação pelo homem.
E as áreas indígenas, professor, como é que é feita essa governança?
Pois é, ela é feita pelos índios.
É. Eles têm que se organizar, né, professor?
Hein?
Os índios têm que se organizar, os indígenas têm que se organizar nesse
sentido.
É,
o índio, na verdade, é um ótimo guarda florestal, porque ele é o dono da terra, na prática, embora em tese seja o governo brasileiro, na prática o índio que é o dono da terra, ou seja, então ele está tomando conta do que é seu.
E a princípio, professor, eles respeitam, eles têm uma relação de preservação mesmo com o ambiente onde eles estão, professor?
Então, sim. O índio tem, porque ele depende da floresta para o seu sustento, embora ele também viva das roças que ele faz, mas é numa escala, a gente chama da agricultura de itinerante, ou seja, eles matam um roçado aqui, cultiva esse ano, deixa no abandono, depois ele retorna em pequena escala, isso não tem impacto no desmatamento dessas áreas.
Tá bom. Agora são 10 horas e 37 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos conversando ao vivo com o coordenador de pós-graduação de análise e modelagem de sistemas ambientais da UFMG, professor Britaldo Soares. Nós estamos repercutindo o artigo internacional que mostra a diminuição em 77% das taxas de desmatamento nas áreas florestais da região, mas é um artigo de estudo que já vem sendo realizado há mais tempo, conforme o professor acabou de nos falar. Pois não, Luiz?
Professor, é possível prever se essas taxas de desmatamento elas vão continuar em queda, esse nível continua dessa forma?
Não, então, isso aí é muito incerto. O que a gente vem observando é, inclusive, uma reação, sobretudo do setor produtivo, né, que refletiu na revisão do Código Florestal. Isso é um outro estudo que a gente está levando a cabo, vai sair publicado, espero, essa semana ou na próxima, no site da SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Tudo nós fizemos no impacto da revisão do Código Florestal. A gente está mostrando que com a revisão do Código Florestal houve uma redução do passivo, ou seja, a obrigação de recuperar as áreas florestadas em 58%. Então isso pode impactar, né, a médio prazo, ou mesmo a curto prazo, o que a gente está observando aí na redução do desmatamento. Há, por outro lado, também uma maior pressão sobre o Brasil, para que o Brasil produza mais produtos agrícolas, né? As commodities agrícolas estão com ótimos preços, o Brasil está para passar, inclusive, os Estados Unidos em termos de produção de soja esse ano, e isso coloca mais pressão para converter florestas, para expandir a agricultura em áreas florestadas.
É possível, professor, produzir mais agricultura e preservar as florestas? Esse equilíbrio é viável em termos práticos? Assim,
não,
professor?
Só é viável, como é necessário, ou seja, a produção agrícola depende da floresta. A floresta presta uma série de serviços, como manutenção do regime de chuvas, né, o controle da erosão. Sem as florestas, quer dizer, você vai diminuir a rentabilidade da agricultura, então há um impacto aí negativo na agricultura. É necessário conservar as florestas para que o Brasil aumente a produtividade agrícola.
É fácil esse convencimento, professor, desse mercado que pressiona ou não, hein, professor?
É parte de quê?
É fácil esse convencimento, porque o argumento que o senhor usou é tão, nos parece tão forte assim, não é?
Pois é, isso é outro, são outros estudos que nós estamos também realizando para mostrar que há uma ligação entre a produtividade agrícola e a floresta. Hoje existem as chamadas mesas redondas, por exemplo, existe a mesa redonda da soja, inclusive nós trabalhamos com ela, que visa direcionar essa expansão chamada responsável do agronegócio. Então, o Brasil precisa aumentar a produção agrícola, mas nós temos muitas terras já convertidas, vamos avançar a agricultura em cima das áreas de pastagens. Com isso, a gente precisa intensificar também a pecuária para ceder área, né? Então, existe também uma série também de condicionantes ambientais que essas mesas redondas estão colocando aos proprietários para que eles certifiquem e que eles assumam compromissos socioambientais. Com isso, eles vão poder ter acesso a mercados especiais, vender seus produtos com certificação, enfim. Isso é uma forma de aliar a conservação com negócio, com agronegócio.
Né? Perfeito. Tá bom. Professor, aqui em Minas Gerais, nós temos uma situação semelhante da Amazônia, há uma pressão também, e há uma diminuição do desmatamento aqui em Minas, professor?
Olha, em geral, houve uma diminuição em todos os biomas, não só no bioma da Amazônia, no bioma do Cerrado, no bioma Mata Atlântica, né, que são os dois biomas, quer dizer, mais que cobrem praticamente 95% do território mineiro, né, Mas existem grandes desafios, né? Desafios aqui que nós temos em Minas é recuperar a Mata Atlântica, né? Mais do que controlar o desmatamento, que ainda existe, sobretudo no norte do estado, né? A gente tem um grande problema que Minas hoje é exportadora de desmatamento, porque as siderúrgicas mineiras compram carvão vegetal, carvão que vem de áreas desmatadas de outros estados, né?
Que coisa,
e até hoje não há uma lei que coíba isso.
Sim, exportadora, né? De desmatamento.
Nossa. Nós somos exportadores de desmatamento, que Minas coisa. Gerais.
Eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão, mas dá para compreender agora com o senhor falando. É incrível, né? E nossa economia é muito baseada nisso, né?
É baseada no minério de ferro, né? Na siderúrgica, enfim, que necessita de carvão.
Tá bom. Professor, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do grupo, né, a pesquisa de vocês, está disponível na internet, professor?
Tá, eles podem entrar no nosso website, que é CSR, C de casa, S de sabiá, R de rua, .ufmg.br.
Ok, CSR.ufmg.br.
E lá tem, eles puserem, inclusive nós desenvolvemos um software de modelagem de domínio público, chama Dinâmica EGO, né? Quem tiver interessado nessa área de modelagem ambiental pode acessar esse site, inclusive baixar o programa e ver uma série de publicações que nós temos na área.
Tá bom.
Tá certo. Professor, muito obrigado então pela entrevista.
Eu que agradeço a atenção.
Tá bom, muito obrigado. Bom dia, professor.
Tchau.
Nós conversamos com o coordenador de pós-graduação de análise e modelagens de sistemas ambientais aqui do Instituto de Geociências da UFMG, professor Britaldo Soares. Nós conversamos aí sobre o artigo publicado na revista PNAS PNAS, que aborda o desmatamento na Amazônia. Para conferir a matéria completa sobre o assunto, só entrar no site da UFMG, ufmg.br, e que na matéria tem um link também que vai direto para o artigo da revista, em inglês. E também vou repetir o site do professor, né, do grupo, que ele acabou de passar para a gente, que é o csr.ufmg.br.
Ok, Lolis, eu estou aqui, ó, Centro de Sensoriamento Remoto. Né? Daí vem o CSR, tá?
Isso.
Interessante. E não sabia, então somos exportadores de desmatamento.
Nossa,
realmente é difícil, viu? Complicado, porque a nossa economia é muito ligada a essa questão.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.